Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco Dulce Araújo para a emissão deste dia 29 de dezembro de 2024. Cruzar a Porta Santa é um convite a responder à graça de Deus com coração aberto, disse o Cardeal Reina ao abrir na manhã deste domingo a Porta Santa na Basílica de São João Latrão, Catedral de Roma. Ao meio-dia, o Papa fez a sua habitual reflexão antes da oração mariana do Ângelus e neste dia da Sagrada Família recomendou diálogo nas famílias. Francisco recordou as famílias enlutadas pelo desastre aéreo na Coreia do Sul e as que vivem em situações de guerra em várias partes do mundo. Na rubrica África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, vamos retomar hoje a emissão de outubro passado sobre o cantor cabo-verdiano Il do Lobo, nos 20 anos do seu passamento físico. Acompanhe para saber mais. Neste domingo, 29 de dezembro, tem início nas dioceses locais pelo mundo fora o início do ano jubilar ordinário pelos 2025 anos da vinda de Cristo. Depois da abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, na noite de Natal, pelo Papa Francisco e no dia 26, na maior prisão de Roma, Rebíbia, na manhã de hoje foi a vez do Cardeal Vigário-Geral da Diocese de Roma e Arcipreste da Basílica de São João de Latrão abrir a Porta Santa nessa basílica.
Com grande gioia abbiamo vissuto il gesto dell'apertura della Porta Santa nella nostra basilica.
Com grande alegria vivemos o gesto da abertura da Porta Santa nesta nossa catedral. Com isto, quisemos renovar a profissão da fé em Cristo, porta da nossa salvação, confirmando o nosso empenho em ser para cada irmão e irmã sinal concreto de esperança, abrindo a porta do nosso coração através de sentimentos de misericórdia, bondade e justiça.
Bontà e giustizia.
Assim iniciou o Cardeal Baldassare Reina a sua homilia, em que explicou que essa celebração assumia um valor ainda mais significativo, porque se inscreve na festa da Sagrada Família de Nazaré, modelo de todas as comunidades domésticas e espelho da comunhão trinitária. O convite que dela deriva é, portanto, a de nos reconhecermos na família de Deus, chamada a crescer na unidade e na caridade recíproca e de apoiar com a oração todas as famílias, de modo particular as que se encontram provadas por dificuldades e sofrimentos. Atravessar a Porta Santa, como fizeram simbolicamente esta manhã na Basílica de São João Latrão, algumas famílias, recorda-nos, disse o Cardeal, que somos chamados a viver como família de Deus. Essa porta aberta de par em par evoca as portas das nossas casas e nos introduz não só na casa do Senhor, mas também no íntimo dos nossos corações. O celebrante prosseguiu, baseando-se no conteúdo do Evangelho deste domingo sobre a parábola do filho pródigo, para dizer que ser filhos de Deus é a base da relação que somos chamados a viver, e convidou a interpretar essa parábola à luz do comportamento do pai, que procura conciliar os dois filhos, o que tinha ido embora e tinha esbanjado as riquezas do pai que lhe tocavam, e, voltando, é acolhido pelo pai de braços abertos, e o outro que tinha permanecido fiel em casa com o pai, e, portanto, estranha essa atitude do pai em relação ao irmão que volta. Mas o pai assegura-o, dizendo-lhe, filho, tu estás sempre comigo, o que é meu é teu. E em relação ao outro, diz-lhe, este meu filho estava morto e agora voltou à vida. Estava perdido e agora foi encontrado. A terna atitude do pai, frisou o Cardeal Reina, é uma chamada profunda à verdade da relação filial. Ser filhos não é uma condição ganha ou merecida, mas sim um dom que se baseia no amor incondicionado do pai. A paternidade deve ser, portanto, devidamente interpretada e colhida não como fonte de divisão entre irmãos, mas de amor. Com efeito, a um dado momento, o pai usa a expressão "este teu irmão", procurando reconduzir ambos os filhos à consciência da comum pertença familiar, disse ainda o arcipreste da Basílica de São João de Latrão, que chamou a atenção para o facto dos braços abertos com que o pai acolheu o filho pródigo, vendo-o aproximar-se de longe, representar, de certo modo, a Porta Santa.
Non importa quanto lontani siamo andati.
Não importa quão longe tenhamos estado, não é relevante o que fizemos, esbanjado ou estragado. No momento em que decidimos voltar, não encontraremos nunca a porta fechada, mas sim um braço que acolhe e abençoa.
Um abraço que acolhe e benedice. La casa che ci attende non è altro che la dimora del Padre, il suo cuore.
A casa que nos espera não é senão a casa do Pai, o seu coração, o lugar onde somos vistos mesmo quando ainda não conseguimos deslumbrar a Ele. É um coração que se move ao nosso encontro enquanto nós ainda estamos distantes, porque Ele nunca se separou de nós. E queremos ser peregrinos da esperança, da salvação encontrada, de uma família reconstituída. Desses braços abertos, sugeriu o cardeal Reina, aprendamos a ser igreja, a tornarmo-nos sacramento, família de Deus, que liberta nossa liberdade em direção ao bem. E convidou a não hesitarmos em cruzar a porta que conduz ao coração de Deus, imagem viva dos braços abertos de par em par para nos acolher. Entremos com confiança e sintamos a alegria da pertença filial. Deste modo, nos tornaremos incansáveis semeadores de esperança e construtores de fraternidade.
Seminatori di speranza e costruttori di fraternità.
Cruzar a Porta Santa significa acolher esta chamada a viver como filhos no Filho, testemunho do Pai que nos espera, enquanto estamos ainda longe. É um convite a responder à graça de Deus com coração aberto. E o vigário-geral da Diocese de Roma concluiu dizendo que hoje, ao cruzar a porta que são os braços do Pai, pensamos nos que se sentem longe, que trazem no coração o peso de amarguras profundas e já não se sentem filhos amados. Doentes, presos, pobres, pessoas sós, pessoas que deixaram de procurar os braços do Pai.
In questo mondo lacerato da guerre, discordie e disuguaglianze, tendiamo le braccia a tutti.
Neste mundo lacerado por guerras, desordens e desigualdades, abramos os braços a todos. Façamos com que, através dos nossos braços abertos, chegue um reflexo do amor de Deus. Rematou o cardeal, exortando a cultivarmos a fraternidade até ao extremo das nossas forças e a viver na alegria do Evangelho.
Nella gioia del Vangelo.
Ao meio-dia, da janela do Palácio Apostólico, que dá para a Praça de São Pedro, o Papa Francisco rezou o Ângelus com as pessoas ali reunidas, tendo antes de mais feito uma breve reflexão em que recordou que hoje celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré. O Evangelho, disse, conta que Jesus, aos 12 anos de idade, no final da peregrinação anual a Jerusalém, perdeu-se. E Maria e José foram encontrá-lo no templo a discutir com os doutores. O evangelista Lucas revela o estado de espírito de Maria, que pergunta a Jesus, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que o teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Jesus lhe respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa do meu pai? É a experiência, continuou o Papa, quase habitual de uma família que alterna entre momentos tranquilos e dramáticos. Parece a história de uma crise familiar dos nossos dias, de um adolescente difícil e dois pais que não conseguem entendê-lo. Detenhamo-nos a olhar para essa família. Sabeis por que a família de Nazaré é um modelo? Perguntou o Papa. E a resposta foi, Porque dialoga, conversa.
Il dialogo è un elemento importante per una famiglia. Una famiglia che non comunica non può essere una famiglia felice.
O diálogo é o elemento mais importante para uma família. Uma família que não dialoga não pode ser uma família feliz. É belo, disse o Papa, quando uma mãe não começa com uma reprovação, mas com uma pergunta. Maria não acusa nem julga, mas tenta entender por meio da escuta como acolher esse filho que é tão diferente. Apesar desse esforço, o Evangelho diz que Maria e José não compreenderam o que lhes dissera, mostrando que na família é mais importante ouvir do que entender. É mais importante ouvir do que entender, repetiu o Papa, que acrescentou. Ouvir é dar importância ao outro, reconhecer o seu direito de existir e pensar por si mesmo. Os filhos precisam disso. Pensai bem, vós, pais. Ouvir os filhos. Precisam. Um momento privilegiado para o diálogo e a escuta na família é, frisou o Papa, a hora das refeições. É bom estar juntos à mesa e conversar. Isso pode resolver muitos problemas e, acima de tudo, une as gerações. Filhos conversando com os pais, netos conversando com os avós. Nunca ficar fechados em si mesmos, ou pior ainda, com a cabeça no celular. Conversar, ouvir uns aos outros, esse é o diálogo que é bom e que faz crescer. Depois Francisco fez notar que, mesmo sendo santa, nem sempre a família de Jesus o compreendia, e convidou a refletir sobre isso e a não ficarmos surpreendidos se por vezes em família falta compreensão. Quando acontecer, perguntemo-nos, nos ouvimos uns aos outros? Enfrentamos os problemas ouvindo-nos reciprocamente ou ficamos mudos e fechados? Ouvimos-nos ou nos fechamos no mutismo? Por vezes no ressentimento, no orgulho, sublinhou. Nos concedemos tempo para dialogar?
Questo che oggi possiamo imparare dalla Santa Famiglia è ascolto reciproco.
O que podemos aprender hoje com a Sagrada Família é a escuta recíproca. Confiemo-nos à Virgem Maria e peçamos o dom da escuta para as nossas famílias. Após a oração do Ângelus, o Papa dirigiu uma saudação especial às famílias presentes na praça e às que o ouviam através dos meios de comunicação, dizendo que a família é a célula da sociedade, um tesouro precioso que deve ser apoiado e tutelado. Depois elevou o seu pensamento às tantas famílias da Coreia do Sul que estão hoje de luto pelo dramático acidente de avião e se uniu a elas em oração pelos sobreviventes e pelos falecidos.
Preghiamo anche per le famiglie che soffrono a causa della guerra.
O Papa pediu também orações pelas famílias que sofrem devido a guerras. Na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Myanmar, no Sudão, no norte de Kivu, República Democrática do Congo. Rezemos por todas estas famílias em guerra.
Preghiamo per tutte queste famiglie in guerra.
Francisco concluiu saudando diversos grupos da Itália e a todos desejou bom domingo e um sereno fim de ano.
A tutti auguro buona domenica e auguro una serena fine d'anno.
Pediu também que não nos esqueçamos de rezar por ele.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
E agora a rubrica deste dia da semana em que vamos retomar a emissão do domingo 27 de outubro passado sobre o cantor Il do Lobo nos 20 anos do seu passamento físico. África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Pega na mão de ambos direitos. Não mostram que és dreto com menos dreto. E na afeto e na malfeto.
Eu considero uma pessoa que canta com alma.
Na tudo corre bom na ladeira.
Terá sido isso, mais a potência e a beleza da sua voz, a fazer de Ilha Lobo um dos trovadores mais amados de Cabo Verde, país que muito chorou a sua morte prematura em 20 de outubro de 2004, há, portanto, 20 anos. Vários os eventos em sua memória nesta efeméride. Nos associamos a essa homenagem, evocando o seu talento artístico e o seu humanismo, com Filintelizio, da Rosa de Porcelana Editora, Dom Hildo Fortes, Bispo de Mindelo, e Paulo Lobo Linhares, crítico de música e diretor artístico do label Insulada.
Si, bobo chan, na rubera, botangos terra, fona ladeira, pampo de chigar.
Conversa com Deus, faixa do CD Nós Morna, o primeiro álbum a solo de Hildo Lobo, álbum de 1997. Mas Filintelizio, diz-nos mais sobre o Hildo.
Tal como Cesar é Évora e Brana, Hildo Lobo foi dos cantores cabo-verdianos mais aclamados, nacional e internacionalmente. 20 anos passados sobre a sua morte, o seu legado continua a emocionar o espírito das pessoas em todo o mundo. Hildo Neves de Sousa Lobo nasceu em 1953, em Pedra de Lume, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, filho de Antoninho Lobo, um animador de serenatas. Foi por influência do pai que Hildo Lobo tornou-se cantor. Aliás, iniciou-se na música aos 14 anos na banda salense Madrugada. Em 1970, aos 17 anos, foi viver para a cidade da Praia, capital de Cabo Verde, para poder prosseguir os estudos secundários no então Liceu Adriano Moreira. 3 anos mais tarde, foi convidado a integrar o grupo musical Os Tubarões, onde substituiu o seu primo Luís Lobo, que fora o vocalista do grupo. Destacou-se como a voz principal de Os Tubarões, com o qual lançou álbuns emblemáticos da discografia cabo-verdiana, como Epilope, de 1976, João de Morgado, também de 76, Joãozinho Cabral, de 79, Da Banca, de 80, Tema para 2, 82, Bote, Brossa e Linha, 90, Os Tubarões ao Vivo, 93, e Porção de Nosília, 94. Dividindo a sua carreira como músico e profissional de profissão de oficial da alfândega, Hildo Lobo era não só conhecido pelas suas mornas, funanás e coladeiras, como também pelas suas posições políticas e interventivas da sua cidadania. Em 1994, o grupo separou-se. Hildo Lobo iniciou uma carreira como cantor a solo. Apenas 3 anos mais tarde, gravou o primeiro álbum intitulado Nós Morna, que era uma homenagem ao pai Antoninho Lobo. 2 anos depois, o cantor regravou um dos seus temas com maior sucesso, Joãozinho Cabral, cuja letra, da autoria de Rui Machado, era alusiva a Xanana Guzmão e à luta de Timor-Leste para a independência. Esta nova versão foi incluída na coletânea Música de Intervenção Cabo-Verdiana. Em 2001, gravou um novo álbum, de originais com o nome Intelectual, e o Lobo, por norma, não compunha, e assim pôde divulgar canções de várias gerações de artistas cabo-verdianos. Mesmo assim, compôs alguns temas, como Em Atestamento, para seu álbum A Solo Nos Morna, ou Zedra, interpretada por Tubarões, e também por Cesar Évora, a grande diva da música cabo-verdiana a nível internacional. Dentre os seus compositores preferidos, cujas músicas deu a conhecer ao mundo, estiveram Manuel de Novas, Niela Spencer, Alcides Spencer, Paulino Vieira, Cacá Barbosa, Renato Cardoso, Daniel Randall, Orlando Pantera, Constantino Cardoso e Betu. Ele participou ainda no disco Filhos da Madrugada, cantando músicas do cantautor português José Afonso. E Lulu morreu a 20 de outubro de 2004, vítima de ataque cardíaco aos 51 anos. O Palácio da Cultura da Praia, em sua homenagem, passou-se a denominar-se Palácio da Cultura e Lulu. Antes de morrer, deixou pronto um novo álbum, intitulado Incondicional Confidência, com uma composição da sua autoria, Minha Filho Mário. Todos os consideram a voz eterna de Cabo Verde.
Joildo Fortes, bispo de Mindelo, que gosta de tocar e cantar e que chegou mesmo a organizar na sua diocese um festival de músicas cabo-verdianas que evocam Deus, conheceu Ildo Lobo e é um seu grande admirador.
Para mim, falar de Ildo Lobo é sempre com muita emoção, porque é uma figura, diria eu, uma figura incontornável entre os artistas, entre os músicos de Cabo Verde. Eu cresci desde a minha juventude ouvindo Ildo Lobo e também tocando Ildo Lobo. Eu gosto muito de cantar e de tocar, então os álbuns do Ildo Lobo eu tenho-os todos e muitas de suas músicas fazem parte do meu repertório quando estou com pessoas, algum grupo, alguma serenata, faz parte. O Ildo é, para já, é uma relação enorme com ele, por ser alguém que é da minha ilha natal, as nossas famílias conhecem-se desde há muito tempo. Eu tive o privilégio e a graça de ouvir o Ildo Lobo algumas vezes, quando vivi em Lisboa, sobretudo, no Coliseu, Lisboa. E é alguém com uma voz encantadora, consegue retratar muito aquilo que é o nosso Cabo Verde, porque o Ildo é um grande intérprete, não é? De Manuel Novas, o Bitu e outros grandes homens do nosso tempo e do passado também. O Ildo consegue ter esta versatilidade de unir o país todo, não é? Não só a nossa maior Nicoladeira das ilhas de São Vicente, mas também o Fogo, Santiago. Acho que o Ildo é daqueles ícones, daquelas imagens, em qualquer cabo-verdiano é capaz de se rever. Daí que sentimos todos que foi alguém que partiu deste mundo muito cedo, mas mesmo assim, o legado que ele nos deixa, portanto, a capacidade de produção e de gravar e o seu testemunho, sobretudo a sua maneira de estar, perpassando o país desde os momentos de independência até mais recente, é alguém que nós nos admiramos muito. Por isso eu dizia, é uma figura incontornável. E para mim, qualquer artista, qualquer alguém que esteja a iniciar-se no mundo do canto, da música, obrigatoriamente devia ouvir, devia conhecer alguns artistas e o Ildo Lobo é um deles, evidentemente. Então era isto que eu gostava de dizer, portanto, falando sobre o Ildo Lobo, que enche, portanto, eu penso que o Ildo, daquilo que eu me percebo quando ouço pessoas, jovens e não só, adultos, o Ildo Lobo é um orgulho do Cabo Verdeano.
Muitas as razões para comemorar a memória de Ildo Lobo, recorda-nos, por sua vez, Paulo Lobo Linhares, crítico de música e diretor artístico do Label Insulada.
O porquê do Ildo Lobo ser comemorado por tudo que ele fez pela música cabo-verdiana e que muitas vezes não esteve visível, não foi à superfície. Porquê? O Ildo, para muita gente, eu creio que é a voz. Era a voz, uma das maiores vozes, para mim, provavelmente a maior voz masculina de Cabo Verde. Mas houve muito mais que o Ildo carregava consigo e que, bem, que se calhar não estava mesmo à vista. Por exemplo, quando eu digo isso, quero falar do Ildo. Tinha uma voz que era, para além de muito boa, era das vozes mais versáteis, que ia todos os ritmos de Cabo Verde. Ia desde o Funaná à Morna, desde a Coladeira, ia tudo. para além disso, há outra segunda faceta do ídolo que eu acho que nem todo mundo tinha isto como bandeira e como diferença marcada no ídolo, que é a capacidade e a generosidade que ele tinha de fazer questão de divulgar os compositores. Por um lado, os que ele gostava, não é?
Sim, sim.
Paulo de Manuel Novas, e por outro lado, os novos que iam aparecendo. Para além dele posicionar-se como intérprete, juntamente com os Tubarões, foi o grupo e o cantor que mais cantou a nossa própria liberdade, não é?
Sim.
O pós-independência, eu acho que os Tubarões foram mestres nisso. E o Wilde é tão intenso, é tanta coisa que será difícil dizer que, ou seja, não há nenhuma hipótese de não ser comemorado no 20º, no 21º, no 22º, no 23º, no 24º, em todos os anos que ainda virão, porque ele está sempre connosco.
Tildo Lobo foi recordado no passado dia 20 deste mês de outubro com várias homenagens de fãs nas redes sociais e também a nível institucional pelo Ministério da Cultura com o espetáculo de música, poesia e dança no Palácio da Cultura da Praia, que traz precisamente o seu nome.
Junto do tu futuro,
e é tudo. Obrigada pela vossa atenção, amigas e amigos ouvintes. Continuação de um bom clima natalício, jubilar e de final de ano. Até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.
Família de Deus.